Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
A todos os ouvintes, graça e paz. Estou fazendo o último programa diretamente de Zurique. A partir de janeiro, estaremos em Marechal Cândido Rondon, gravando os programas diretamente dos estúdios Ecos da Liberdade. E para fechar este ciclo, neste tempo de advento, tenho aqui ao meu lado a pastora Melody Knitz Patzar, também argentina com coração brasileiro, esposa do pastor Sérgio Patzar. Eles pastoreiam a igreja de Deus de Neustadt an der Weinstraße, na Alemanha. Melody, é um prazer ter você aqui. Espero termos uma boa conversa, que possamos ser ricamente abençoados através daquilo que você tem para nos falar.
Bueno, yo también digo hola a todos los oyentes que hablan español y también un alô para todos aquellos que hablan portugués. Yo soy Melody, soy pastora en Alemania, hace un año. Yo crecí en la Iglesia de Dios de Jardín América y digo hola a todos que quizás estén escuchando de Jardín América o de algún lugar de misiones en Argentina. Bueno, soy una argentina un poco extraña porque yo amo Brasil. Perdón a todos los argentinos que quizás no lo puedan soportar, pero Brasil es un país hermoso y tiene gente muy linda. Tengo amigos brasileros y a través de eso aprendí a amar a nuestro país vecino.
¿Esto significa entonces que ano que viene, na Copa do Mundo, você torcerá para o Brasil?
Bom, isso vai ser difícil. Eu quero seguir sendo amiga dos meus parentes, meus irmãos, meu esposo. Não quero ter problemas, então deixamos assim nomás.
Muito bem. Questão de futebol é sempre um problema entre brasileiros e argentinos. Mas deixando agora de brincadeira, vamos ouvir primeiramente uma música e depois você pode nos contar um pouco mais da sua história. Você falou que você cresceu na Igreja de Deus de Jardim América, em Misiones, Argentina. Nos conte um pouco como foi a sua infância, como você viveu essa questão de crescer em uma família cristã, ir todos os domingos numa igreja, participar desde cedo numa igreja. Como você vê isso hoje?
Bom, a minha primeira experiência com a igreja foi desde o carrinho de bebê. Sabe, meus pais me levavam domingo a domingo, começando na escolinha dominical, depois grupo de adolescentes, continuo no grupo de jovens. Naquele processo também comecei a trabalhar em diferentes áreas da igreja, como no grupo de louvor, trabalho com crianças, trabalho com os adolescentes, direções nos cultos e todas aquelas coisas que tem para fazer na igreja.
Então, do jeito que você conta, até parece que você nunca teve um problema com a sua fé. Desde criança, você acreditou em Jesus, acreditou em Deus e sempre se engajou no trabalho da igreja. Você não foi uma adolescente normal, ou?
Bom, vocês conhecem aqueles apelos para aceitar a Jesus, para a mudança da vida e todas essas coisas que se conhece como cristão. Eu acho que eu fui umas 5 ou 6 vezes para frente em diferentes épocas da minha vida, porque eu nunca tinha certeza se eu realmente tinha aceitado a Jesus, se eu realmente era cristã completa, como todo mundo falava. Eu nunca teve aquela experiência que eu escutava de outras pessoas, que tiveram uma vida diferente antes, aceitaram a Jesus e começaram uma vida nova. A minha vida sempre foi uma vida de um cristão normal. Agora, pensando como foi a minha vida, como foi a minha infância, especialmente na área espiritual, eu noto que foi um processo. Foi um processo que levou muitos anos, muito tempo, e que até agora ainda estou aprendendo coisas sobre mim e também sobre Jesus.
Essa questão de ter se convertido algumas vezes e procurado muitas vezes de novo aceitar a Jesus porque achava que não estava bem seguro disso, também passei por isso. Mas pelo que parece, você nunca teve um momento em que você duvidou da fé, você nunca teve uma crise de fé. Para você, a fé sempre foi algo contínuo?
Chegou um ponto no tempo da juventude. Eu já estava na escola bíblica. Eu tinha experimentado muitas coisas com Deus, com Jesus. Eu tinha uma fé muito forte, muito profunda. Até chegar um momento na minha vida que mudou muito na minha área espiritual. Foi uma época, faz 5 anos, que meu irmão mais velho morreu. Ele tinha 25 anos, ele teve um acidente trabalhando com eletricidade. Eu estava em Alemanha estudando e meu esposo e eu tivemos que voar rápido para a Argentina para estar com nossa família em aquele tempo difícil. Durante 2, 3 semanas depois da morte, eu estava muito firme. Todo mundo perguntava por que Deus permitiu isso com a nossa família. Eu não tinha dúvida, eu não tinha perguntas, eu não estava com raiva, nem com decepção com Deus, nem nada dessas coisas. Eu continuei firme na minha fé. Eu continuei firme, apesar de ver a minha família, meus irmãos chorando. Retornamos para a Alemanha. Eu continuei com meu estudo na escola bíblica. E 2 ou 3 meses depois, eu comecei a fazer perguntas. Eu comecei a pensar sobre o que tinha acontecido e meu coração começou a duvidar. A duvidar de Deus, a duvidar da minha fé, a duvidar de Jesus. Eu me perguntei por que ele tinha permitido isso, apesar de eu ter entregado a minha vida nas suas mãos. Por que ele permitiu isso? Por que ele me fez isso? Se ele tem poder, ele poderia ter evitado essa situação. Ele podia ter evitado a morte do meu irmão. E todas essas perguntas começaram a trabalhar no meu coração. E eu comecei a me afastar de Deus. Cada vez mais. Passaram dias, semanas, meses com essas perguntas, com aquelas coisas trabalhando no meu coração. E eu duvidei do amor de Deus. Isso era o problema principal para mim. Eu me sentia abandonada por Deus. Eu não me sentia segura com Ele porque as dúvidas cada vez eram mais grandes e começaram a trabalhar em diferentes áreas da minha vida. Eu comecei a duvidar da Bíblia, se ela era realmente a palavra de Deus, se Jesus não é a verdade, se Deus existe. E todas aquelas coisas que a gente conhece, né? Aquelas perguntas que eu acho a maioria das pessoas, dos cristãos, conhecem. Eu comecei a achar que tudo foi inventado, que tudo era inventado, que a minha fé, que tudo aquilo que eu aprendi na escola bíblica, que tudo aquilo que eu aprendi na escolinha dominical, nos adolescentes, nos jovens, que tudo não era verdade. Eu sentia que a minha fé não tinha sentido e eu sentia que a minha vida já não tinha sentido, porque tudo aquilo que era a minha base, não só da minha vida espiritual, sino da minha vida até esse ponto, se foi.
Toda essa história que você acabou de contar é realmente algo muito profundo que não tem como comparar. Muitas pessoas têm essas dúvidas sobre a fé, sobre se é verdade, não é verdade. Mas uma coisa é nunca ter acreditado e ter essas dúvidas, e outra coisa é ter vivido uma vida inteira em cima dessa fé, ter acreditado de todo o coração, sim, Jesus morreu por mim, e chegar a um ponto da vida onde o tapete debaixo dos pés é arrancado, onde não se vê mais chão e se acha que tudo aquilo que viveu no passado foi em vão. Mas Melody, você agora está aqui do meu lado e você é pastora. Isso significa que você conseguiu passar por essas lutas. Como foi esse processo de cura que você viveu?
Um dia eu peguei uma cadeira no meu dormitório, sentei naquela cadeira e comecei a pensar sobre a minha vida, sobre aquelas coisas que eu tinha experimentado e vivenciado com Deus. E eu comecei a pensar sobre a minha vida naquele momento e sobre meu futuro. E eu imaginei a minha vida sem Jesus, sem Deus, sem aquela fé que eu tinha. E Michael, eu cheguei à conclusão de que a minha vida não tinha sentido. Não tinha sentido viver sem Deus, sem Jesus, porque Ele não era só a base da minha vida, Ele também era a meta da minha vida. Eu nem sei como explicar isso, como falar isso, o que aconteceu no meu coração naquela tarde, no meu quarto, na Alemanha, na escola bíblica, no meio do meu estudo. Você falou, eu sou pastora agora, e isso significa que eu passei por cima. Eu estou feliz por dizer sim, eu acredito em Deus, eu acredito com todo o meu coração em Deus, em Jesus, e aquilo que Ele fez por mim. E eu sei que seu amor não depende das situações da minha vida. E o fato da morte do meu irmão não tem nada a ver com que Deus não existe ou não me ama. O momento decisivo para mim foi aquela tarde quando eu peguei uma cadeira, eu me sentei no meu quarto e eu comecei a analisar a minha vida. Quando eu acabei de analisar tudo isso, eu notei que essa foi a base da minha vida. Porque a minha fé não tem só a ver com religião, com igreja, com ir todos os domingos para o culto e já foi. Tem a ver com a minha vida, essa era a minha vida, essa era a base da minha vida. E sem a minha fé, a minha vida já não tinha sentido, não tinha como, eu não podia continuar vivendo assim, dessa maneira.
Então, se eu entendo bem, aquilo que foi importante para você não foi uma oração mágica em um final de semana com um pastor ou alguma experiência grande espiritual, mas foi sim você sentar e refletir sobre a sua vida, algo consciente.
Sim, foi totalmente consciente. Foi eu sozinha, sentada no meu quarto em uma cadeira, olhando para a janela. Eu não podia me conformar com dizer, ah, bom, eu não acredito mais em Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não canto mais e todas aquelas coisas, porque seria como apagar com a minha vida, seria como desmentir tudo aquilo que eu tinha vivenciado até aquele momento. Não tinha como simplesmente dizer que isso já não tinha mais a ver com a minha vida. Eu cheguei naquele ponto, naquele momento, que eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer agora. Então, sem a minha base, sem a minha meta, o que eu podia fazer? Eu cheguei naquele ponto de dizer, de pensar, de me tocar que a minha vida sem Jesus não tinha base, não tinha meta, não tinha sentido. Eu até cheguei naquele ponto de pensar, se é assim, então eu já não preciso mais viver. Foi tão forte aquele pensamento de não ter seguridade em nada, porque eu pensei, então, eu posso deixar a escola bíblica, eu posso deixar de acreditar, eu posso ir estudar alguma coisa, ganhar dinheiro, viver a minha vida, fazer tudo o que eu quiser, mas a minha vida não tem sentido, porque eu não tenho meta, eu não tenho alvo, eu posso morrer.
Então, nesse momento que você pensou nisso tudo, o que aconteceu em você? Qual foi o seu sentimento?
Foi um sentimento de alegria, foi um sentimento de muita alegria, porque foi esse momento que eu entendi o que eu tinha falado antes, que o amor de Deus não tem nada a ver com as situações que eu estou passando no momento. Não tem nada a ver com as minhas dificuldades, ou não tem nada a ver com as minhas alegrias. O amor de Deus é incondicional, Ele é constante, Ele está sempre, Ele nunca para, Ele não tem fim. Esse amor eu queria ter. Eu queria continuar com a minha vida em Jesus, eu queria continuar com a minha fé em Jesus, porque ela era a segurança que eu tinha na minha vida. Ela era tudo o que eu precisava na minha vida. Ela é tudo o que eu preciso na minha vida neste momento.
Creio que é bem nesses momentos, quando nós nos sentimos perdidos no fundo do poço, vemos que o amor de Deus corre como água pelos escombros da nossa alma, trazendo refrigério até o ponto mais profundo do nosso coração, quando nós realmente notamos que Deus nos ama e sua prova de amor maior foi mandar o seu Filho ao mundo, como festejamos nesta época de Natal.
Quanto
Que mensagem você deixaria agora para aquele ouvinte que talvez esteja passando por uma situação difícil também, se perguntando se a fé vale a pena, se tudo aquilo que já foi vivido tem realmente um sentido, se é verdade? Que mensagem você deixaria para esse ouvinte?
Bom, eu te faço uma pergunta. Aquilo que você já experimentou com Deus, aquilo que você já vivenciou com Deus, foi real ou foi só imaginação tua? Isso foi o primeiro que eu me perguntei. Se a tua fé também foi a tua base e você, nesse momento, sente que a tua base já não está mais. E se a tua fé foi a tua meta, o alvo da tua vida, e você agora sente que você já não tem mais meta ou alvo da vida. Então, eu posso dizer para você, eu acho que você não vai achar coisa nenhuma no mundo que irá suprir aquele vazio que só Deus pode complementar. Se você tirar Deus da tua vida, vai ficar um buraco, vai ficar um vazio na tua alma, no teu coração. E talvez você vai tentar até preencher aquele vazio com outras coisas. Sei lá o quê? Com álcool, com drogas, com sexo, com pornografia, com televisão, com dinheiro, com jogos, com trabalho, com internet. Eu te asseguro, você vai ficar insatisfeito. Não tem como suprir aquele vazio na tua alma, aquele lugar que só pertence a Deus. Essa insatisfação vai ficar. Gente, não tem coisa mais linda que ter o coração satisfeito, cheio de aquele amor que só Deus pode dar. Eu não quero outra coisa para minha vida. Eu não quero outra coisa para a vida daquelas pessoas que eu amo, porque eu sei que isso é o melhor que tem na vida, conhecer a Jesus. Se você já conhece Ele, então continua lutando, continua perguntando. Às vezes é bom perguntar, duvidar, para chegar a uma conclusão. Continua lutando, continua procurando mais de Deus, continua procurando mais de Jesus e você vai achar Ele. Você vai conhecer Ele cada vez melhor e se tocar que não tem coisa melhor na vida que amar a Jesus, que acreditar em Jesus, que ter segurança em Ele e saber que Ele é a base da tua vida, que Ele é a meta da tua vida, que Ele é a segurança da tua vida e que você assim tem uma vida satisfeita. Sem importar o que acontecer no futuro, as coisas boas, as coisas não tão boas, você sempre vai ter aquela estabilidade na tua vida.
Melody, eu estou realmente impressionado de tantas coisas que saem do teu coração. Eu agradeço por você ter aberto as suas experiências, falado para nós daquilo que você vivenciou com Jesus, principalmente dos momentos que não foram fáceis. Eu espero realmente que você, ouvinte, que talvez esteja passando por uma situação semelhante, possa realmente segurar as mãos em Deus e procurar somente nele preencher o vazio que você está sentindo nesse momento.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85 960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.